Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer vida como a vida quer. A gente não quer só comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer trazer pra mim que amor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e não pela metade. Necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade.
Cardeal FM. Conectada em você.
Giro de notícias. Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago.
Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E um relatório do Tribunal de Contas da União traz dados estarrecedores sobre o bilionário mundo das apostas bet no Brasil. Esse tipo de aposta hoje está movimentando bilhões de reais, financia a grande maioria dos clubes de futebol brasileiro, alguns dos principais campeonatos, paga cachês milionários para influenciadores divulgarem as apostas, enfim, isso por um lado. Por outro lado, endivida famílias, vicia pessoas, adoece, cria uma série de dificuldades. E o que esse relatório do Tribunal de Contas da União aponta é que esse buraco é ainda mais embaixo, a coisa é ainda mais grave do que possa parecer no primeiro momento. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas da União, que embasou voto do ministro Jorge Oliveira, 40% a 51% das casas de aposta bet atuam ilegalmente no Brasil. Ou seja, no cenário mais otimista, 40%, no cenário mais pessimista, mais da metade, 51%. Isso significa, segundo o relatório, que 26 bilhões de reais a 40 bilhões de reais por ano, anualmente, deixam de ser arrecadados pelo governo. É dinheiro que hoje está descendo pelo ralo do país. Ainda há questões mais graves aí a esse respeito. Há uma suspeita forte de que boa parte dessas casas de aposta ilegais estariam financiando crimes como lavagem de dinheiro, associação ao terrorismo, financiamento do terrorismo, financiamento do narcotráfico. Tudo isso sem que haja um mínimo de fiscalização. A auditoria do Tribunal de Contas da União, ela trabalhou exatamente nisso. Como o governo estava, nesse momento, aparelhado para conseguir coibir essa situação, reduzir esse número de apostas ilegais no país e trazer essas casas de aposta para dentro do país, para a legalidade, para as regras brasileiras. E constatou que isso não está minimamente acontecendo, por alguns diversos problemas que foram encontrados na auditoria. O principal dele é que falta uma integração a esses órgãos de controle, ou seja, as ações estariam sendo feitas de forma descoordenada, e feitas de forma descoordenada não atende, não chegam ao objetivo, que é trazer essas bets para dentro do país, para dentro das regras brasileiras. Para o apostador, para o consumidor, um problema também, porque apostando em casas de aposta que estão ilegais, casas de aposta que não estão regulamentadas, não há a menor possibilidade desses apostadores se protegerem no caso de um eventual golpe, ou seja, se apostam, recebem um prêmio e essa casa de aposta simplesmente não pagar esse prêmio. Não há a quem reclamar, não há a quem recorrer, não há como obter esse recurso aí de volta. Ou seja, é um problema grave, um problema sério, um problema que avança e que precisa de alguma regulamentação. A recomendação do ministro Jorge Oliveira nesse voto é que, enfim, essa integração das ações seja feita, envolvendo aí organismos ligados ao Ministério da Fazenda, Receita Federal, a organismos ligados ao Ministério da Justiça, Polícia Federal, outros organismos como COAF, que todos passem a atuar de forma integrada para conseguir reduzir esse grave desvio de recursos brasileiros que está hoje descendo pelo ralo por conta dessas apostas vets que endividam, viciam e adoecem as pessoas. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Ando devagar, porque já tive pressa. Leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior.
O cachorro Rede. Me apontando pra você.
Eu grito com pernas.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada. Dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada. Não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
O melhor do futebol brasileiro tá aqui, ó. Neste sábado, o Leão continua rugindo forte no Barradão.
Vitória!
Sábado, a partir das 16h, em jogo de futebol, no São da Excelsior da Bahia, 106.7.
Linda Barra.
Direto do Barradão, Vitória Internacional, a partir das 16h, em campo, batendo aquela bola redondinha no campo do seu rádio ou aí no seu YouTube. Anote, Raimundo Rui, Thiago Luiz, Walter Queiroz e Evilásio Fonseca. É festa torcedor brasileiro. É festa torcedor rubro-negro. A partir das 16h deste sábado. Equipe de olho na bola. Comando Walter Queiroz. E por onde o esporte anda, é claro, a Excelsior comanda.
Você já parou para pensar como o simples gesto de partir o pão pode ser sagrado? Em Nazaré, cada refeição era um momento de amor compartilhado.
Na casa de José, Maria e Jesus, o ordinário se transformava em um encontro com Deus.
Hoje, você também pode encontrar Deus nos gestos mais simples do seu dia. Partilhe o amor. Viva a mística de Nazaré.
ZYV 649, Rádio Excelsior FM, 106.7 MHz.
Salvador, a sua sintonia, Excelsior FM.
Tradição que transforma, é também uma tradição que renasce.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran, faço a companhia você nessa próxima hora, viu? Com tudo aquilo de mais importante que aconteceu e acontece nesta sexta-feira, 22 de maio. Hoje nós vamos começar o nosso programa, já te convido para conversar com o vereador líder da oposição, Anderson Leal. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso Notícia, começando já, claro, o nosso papo com informação importante, com o que está bombando nos bastidores da política, vereador. Um ano da motofaixa na Bonocô, e você é um dos principais integrantes dessa realização. Quero saber qual a percepção sua deste um ano e sem mortes, inclusive.
Verdade, verdade. Rapaz, a gente fica muito feliz, né, por proporcionar isso a Salvador, ao povo soteropolitano, da gente ajudar na preservação da vida das pessoas e também da mobilidade urbana, que é muito importante, que na Bonocô, depois que foi implantada a faixa azul, ou motofaixa, né, como a prefeitura chama, embora oficialmente é a faixa azul, acabou aquela briga dentro de trânsito, né, do zigue-zague entre motos e carros. Então as pessoas hoje estão muito mais conscientes de que ao entrar na Bonocô, né, os motociclistas têm seu espaço ali específico, né, para que ele possa transitar com tranquilidade. Então a gente fica feliz, né, por entregar um projeto de tamanha expressão para o povo de Salvador, não só pela questão da faixa, mas pela questão de salvar vidas, né? Quando a gente salva vidas, quando a gente protege a vida das pessoas, né, a gente demonstra que estamos no caminho certo e que estamos trabalhando para melhorar cada vez mais a nossa capital e a população de nossa capital. Inclusive, estou trabalhando para que a gente possa ampliar, né, o projeto.
Como é que está esse projeto nosso?
Olha, o projeto, ele contempla todas as principais avenidas, né? Eu fiz questão de mencionar avenida por avenida, né? Avenida Garibaldi, ACM, Paralela, Luiz Eduardo, enfim, Afrânio Peixoto. Só que para autorizar a implantação, nós temos que ter uma autorização do Senatran. Por quê? Tecnicamente falando, a faixa azul ela só está em três capitais, Né? A primeira foi São Paulo, segunda, né? Rio, e depois a gente aqui na Bahia, em Salvador. E eu tive com o superintendente nacional, Adroaldo Lima, e ele me disse: oh, Anderson, ela ainda pra gente aqui no Senatra, ela tá como se fosse um teste, né? Se vai dar certo ou não. É por isso que nós estamos colhendo todos os dados de todas as capitais que têm implantado a faixa azul, para que a gente possa de fato virar algo corriqueiro. É tanto que ele disse que está com todas as solicitações lá de autorização suspensa. Isso em julho do ano passado, quando estive lá em Brasília.
Sim.
Mas mesmo assim, eu disse: olha, é importante porque Salvador já foi implantado e tal. Aí, ó, me manda os dados lá, como é que tá, que eu vou ver o que é que eu posso fazer até o final do ano. E aí, assim, nós fizemos, ligamos para Diego Brito, a Transalvador enviou os dados lá, naquela época de 8 meses de implantação, reduziu o número de acidentes de 70%, e ele gostou muito. É tanto que ele me sinalizou que até fevereiro, meados de março desse ano, autorizaria a implantação na Avenida ACM. Inclusive, já tem uma avenida pré-determinada e tal, mas infelizmente até agora não foi autorizado. Até liguei para Diego Brito esses dias, e também a gente disse que não recebeu nenhuma comunicação de lá. E aí eu estou tentando falar, tem uns 10 dias que eu tento falar com o doutor Adroaldo, não consegui. Mas se eu não conseguir essa semana que vem agora, até semana que vem, na outra eu vou em Brasília lá, porque é importante, né? Um projeto, como eu falei, contempla a mobilidade urbana, mas contempla o patrimônio mais importante que nós temos, que é a vida das pessoas.
Com certeza.
Então assim, a gente fica feliz e estamos trabalhando para a gente ampliar.
Com certeza, vereador. E, inclusive, nós estamos nesse mês, né, relacionado a isso, né, o Maio Amarelo, com esses cuidados redobrados, essa pauta que é tão importante. E você até fez também outra proposição relacionada também aos motoboys. Até Lula também ontem fez uma proposição lá a nível federal e também um projeto. E você aqui em Salvador também sempre teve essa interlocução com os motoboys. Como é que você percebe também essa categoria? O que, que ainda falta e o que, que nós estamos avançando aqui na capital?
Olha, João, nós avançamos bastante já. Como você bem falou aí, nós temos já projetos aprovados, que hoje é lei em Salvador, que dá a proteção devida a esse segmento tão importante da nossa sociedade, que são os mototaxistas, motoboys, motoentregadores, as pessoas que trabalham sobre duas rodas, porque, infelizmente, não temos, né, um grande número de emprego, de mercado formal, né, carteira assinada para as pessoas. Então, as pessoas acabam entrando em outros segmentos, e hoje o segmento é muito forte, então nós temos que trabalhar cada vez mais para proteger, para valorizar, né, para respeitar esse segmento tão importante. Então, eu acredito que Salvador tem avançado bastante, inclusive com o nosso trabalho. Hoje, Salvador tem uma lei que protege, né, os moto-entregadores, mototaxistas dos agressores, né? E entregar ao povo um serviço de qualidade também, porque a gente não pode fechar os olhos. Hoje o segmento de motoboys, motoentregadores, é um segmento muito forte em nossa cidade.
Com certeza, ainda mais nesse mês que a gente está destinado a pensar sobre tudo isso, Salvador avançando nesses pontos, que bom, porque é um debate que fala de vidas, de salvar vidas, querendo ou não, né?
Isso,
de tirar
verdade.
O nosso sistema público de saúde, enfim.
Verdade, verdade. O cerne da questão é justamente isso. Claro que quando a gente faz um projeto em relação aos motoboys, motoentregadores, né, a gente está trabalhando com a mobilidade urbana.
Sim.
Mas a mobilidade urbana por si só não é o cerne da questão. O cerne da questão é que quanto mais políticas públicas para proteger, para preservar, para resguardar os motoboys, motoentregadores, motociclistas como geral, nós estamos preservando a vida das pessoas. Então, isso influencia diretamente na saúde. São menos pessoas indo a hospitais com fraturas, são menos pessoas, né, ficando aí, vamos falar no popular, de molho dentro de casa, que ali é um... De repente, ali a maioria dos motoentregadores são pais de família, são chefe de família. Então, qualquer acidente que tem um motociclista em qualquer lugar do Brasil, ele vai parar no mínimo aí 2-3 meses, né? E quem que vai levar o pão de cada dia da sua família? Então, é algo que a gente pensa na mobilidade urbana, mas acaba atingindo de forma direta, não digo nem direta, de forma direta as outras áreas também das nossas políticas públicas.
Para você que está chegando agora, nós estamos aqui no nosso Notícia da Rádio Excelsior, sempre muito bom ter sua companhia, conversando com o vereador Anderson Leal. Ele que é o líder da oposição E estamos fazendo balanço da nossa Câmara de Salvador, líder da oposição na Câmara de Salvador, também do nosso tabuleiro político. Agora, vereador, você até comentou da sensibilidade do prefeito Bruno Reis em sancionar esses projetos, independente de ser da oposição, independente de ser da base governista, mas um assunto tem tomado, claro, o noticiário político aqui local sobre as emendas e justamente o pagamento delas, em especial para a oposição. Como é que está esse diálogo? Que novidades nós temos sobre esse repasse que é importante para os vereadores realizarem seus projetos locais, suas bases também? Enfim, como é que está esse diálogo com a prefeitura?
Olha, João Trump, primeiro, antes de mais nada, deixar bem claro mais uma vez que quando a gente propôs isso desde janeiro, assim que eu assumi a liderança da oposição, né, como nós colocamos em pauta esse tema importantíssimo, e quando eu digo importante, não é para os vereadores de oposição, isso é uma pauta importante para a cidade do Salvador, para as pessoas que moram em Salvador, para o soteropolitano, porque é através das emendas que os vereadores e vereadoras trabalham, que levam as ações de forma concreta. A população, eles nos cobram muito quando a gente vai numa comunidade, quando a gente vai num bairro, né, a requalificação do asfalto, da rua, uma escadaria, um corrimão, enfim, são várias ações que dependem exclusivamente das emendas impositivas. E, infelizmente, aqui em Salvador, já tem uma cultura de não se pagar as emendas dos vereadores de oposição. Uhum. Então, assim, quando a gente trouxe esse tema, é justamente para que a gente possa demonstrar de forma transparente para a população soteropolitana que nós temos uma dificuldade a mais, principalmente os vereadores de oposição, de levar essas obras. Né? Então, a gente trouxe esse tema. É um direito de cada vereador estar exposto, estar contemplado na Constituição Federal. Então, o que a gente pede à Prefeitura Municipal, ao prefeito Bruno Reis, é que essa sensibilidade, que ele já demonstrou, inclusive, em entrevistas, dizer que não é um direito realmente dos vereadores, inclusive em reunião informal, podemos dizer assim, na abertura do Carnaval em Salvador, lá no camarote da Câmara Municipal, né, todo Carnaval nós fazemos lá uma feijoada, né, uma abertura com jornalistas, né, e com os vereadores, e na quinta-feira de Carnaval, na abertura, ele reuniu lá com nós vereadores, lá quem estava lá, obviamente, e disse, não, Anderson, pode me procurar depois do Carnaval, que nós vamos marcar uma reunião com a bancada de oposição, e nós vamos efetivar o pagamento dessas emendas, porque é um direito realmente. Então, assim, ele já expressou isso em palavras. Agora, ele tem que colocar isso, expressar isso de forma concreta. Infelizmente, até o momento, não tem feito nenhum tipo de sinalização de forma concreta. Embora, ontem, né, eu tive a grata alegria, vamos dizer assim, né, de receber uma informação através do presidente da casa, o vereador Carlos Munido, que o prefeito irá nos atender na próxima quarta-feira, dia 27, às 14 horas, com horário e data. Né? Então, assim, o vereador Kiki Bispo, que é o líder da situação, já havia me falado de uma reunião que estava marcada para quarta-feira passada, né, que hoje faz 9 dias, mas não tinha me colocado horário, enfim, acabou não acontecendo. E aí eu fui cobrar mais uma vez e, de fato, ontem o presidente da Câmara me falou de que está marcada a reunião, embora, né, ninguém oficialmente da prefeitura me procurou. Mas eu quero crer que o nosso presidente, né, um grande líder que tem nos ajudado nessa intermediação aí, possa ter essa confirmação aí, para que a gente possa quarta-feira dialogar, debater, né, e que a gente possa regulamentar de uma vez por todas, porque o que nós estamos pedindo, e eu tenho falado isso dentro da Câmara, que é um pedido da bancada de oposição, mas é um pedido para todos os vereadores. Uhum. São os 43 vereadores, porque o vereador de situação hoje, amanhã ele pode ser vereador de oposição. Então, nós temos que lutar, né, unir essas forças, né, como eu tenho falado na Câmara. A Câmara tem que mostrar e demonstrar o protagonismo que ela tem. A Câmara não pode ser apêndice da Prefeitura. A Câmara Municipal é um poder autônomo independente, como diz a Constituição Federal. Então, nós temos que lutar pelos nossos direitos. É um direito, não é um benesse, não é um privilégio, não é nada mais do que um direito de cada vereador e cada vereadora. Então, espero que na quarta-feira agora, que vem dia 27, a gente possa ser atendido e que, de fato, a gente possa concluir, colocar em prática o que o prefeito já admitiu, que é um direito dos vereadores e que vai contemplar, inclusive, colocando em xeque a palavra, né, do colega vereador Telcena em uma entrevista há pouco mais de 15 dias, dizendo que para receber as emendas o vereador tinha que merecer. Então, é uma fala infeliz, né, que justamente foi contrariada pelo próprio prefeito, que admitiu que é um direito dos vereadores.
Telcena, que inclusive é do próprio grupo dele, né?
Do e próprio vice-líder, grupo governista,
vice-líder.
Vice-líder do governo, da situação. Então, né, então foi uma fala infeliz, né? Acho que no calor da emoção ali, mas o prefeito, né, de prontidão, e aí, né, tem que ser realista também, o próprio líder da oposição, da situação, o vereador Kiki Bispo, também, né, admitiu que é um direito dos vereadores e que não poderia ter falado uma coisa daquela, enfim. Mas espero que a gente possa ser contemplado, porque, como eu falei, é um marco na história da Câmara. Culturalmente não tem se pagado as emendas da oposição. Nos últimos 20 anos eu fiz uma pesquisa, né, e realmente o vereador da oposição não recebe emendas. Então, inclusive nessa legislatura já estamos em atraso, né, porque já estamos em um ano e meio do mandato dessa legislatura e até o momento não foi pago nem em 2025 e até o momento 2026.
Pois é, vereador. Agora, saindo um pouquinho necessariamente da política, mas você é muito atuante na área do direito do consumidor, e nesses tempos a gente tem se defrontado com algumas cobranças abusivas, né? Inclusive, a proposta no aeroporto de Salvador, também você denunciou a cobrança no estacionamento da Fonte Nova. O que você percebe também desses estabelecimentos que aqui em Salvador parecem que mandam? Inclusive, o nosso salário parece que vai todo nessas coisas do dia a dia. Infelizmente, a gente fala tanto de escala 6x1, do trabalhador ter seus direitos, mas isso também impacta diretamente, né, no final do mês e conseguir ter a nossa renda.
Olha, Jantão, não tenho dúvida nenhuma, né? Nós temos feito esse alerta, combatido com projetos de leis para que a gente possa diminuir esses abusos, porque é um verdadeiro abuso, né? Um estabelecimento comercial, quer ele seja do esporte, do entretenimento, de compras, né? É como se fosse uma extorsão para o consumidor. Por quê? Porque além de ser um valor injusto, os valores abusivos, você acaba diminuindo como é que eu posso dizer, a rotina dos consumidores nos estabelecimentos. Hoje em dia nós temos um empecilho muito grande para o mercado físico, né, que é o mercado digital. Então as pessoas hoje estão acostumando a comprar itens, né, nas plataformas digitais, e estão deixando de ir para os espaços físicos. E aí, consequentemente, isso vai diminuir a geração de emprego das pessoas e, consequentemente, diminui a renda das pessoas. Então, nós temos que entender que quando você coloca uma taxa, e quando você coloca uma taxa abusiva, você acaba desmotivando o consumidor aí ao estabelecimento. Então, quando a gente fez esse alerta no estádio da Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, né, que toda semana tem um ou dois jogos, que as pessoas vão lá para se divertir, para torcer pelo seu clube, né, e você pagar, hoje você paga R$70, amanhã é R$90. Então, assim, você não tem uma limitação. Né? Então, assim, o que a gente quer é que possa ter uma regulamentação. É inadmissível o cidadão pagar R$90 em um estacionamento para deixar o carro uma hora e meia, duas horas de um evento esportivo. Então, quando a gente vai no shopping center, você pagar R$16 por uma hora e 10 minutos, uma hora, né? Na verdade, nenhuma hora e 10 minutos, é 31 minutos. Né? Porque você tem 30 minutos de tolerância, então a partir do 31º minuto você já paga R$16, sendo que o cidadão vai comprar algum produto ou serviço. Então, o estacionamento é algo que você possa dar um benefício para o consumidor que vai adquirir um produto. Aquele que vai apenas estacionar, que vai deixar seu carro e vai para outra atividade, realmente tem que ser cobrado. A mesma coisa no estacionamento de hospitais. Né? Então, e aqui eu quero abrir um parêntese, Jontran, de que nós estamos falando sobre o Kizefly, né?
Sim, enfim,
a questão lá da guarita lá no acesso ao aeroporto, na área de embarque e desembarque. que nós somos, e aí diga-se de passagem, nós somos o primeiro político baiano e o primeiro vereador a fazer o alerta na tribuna da casa sobre essa irresponsabilidade da empresa que administra o aeroporto, porque ele não poderia ter feito isso sem ouvir o poder público e sem ouvir a sociedade, se realmente era aquilo que as pessoas queriam. Né? E nós fizemos esse alerta, mas eu quero aqui fazer um alerta, e nós estamos trabalhando para que a gente possa aprovar, que a Câmara tem que dar essa resposta, né? Aprovando esse projeto que é de autoria do vereador, do presidente da casa, o vereador Carlos Muniz, mas que em conjunto nós podemos, deveremos também aprovar o projeto de lei número 490 de nossa autoria, que justamente combate a taxa de estacionamento em hospitais públicos e privados na área de emergência e urgência. Olha uma coisa bem importante, não é qualquer estacionamento, é na área de emergência e urgência. E eu digo isso com propriedade, porque eu precisei, em algum momento, há pouco mais de 3 meses aqui em Salvador, de fazer, de dar um socorro a uma sobrinha minha que tinha apenas 5 dias de vida. Uhum. Ela se engasgou, meu irmão me ligou, agoniado, porque naquele momento ali, as pessoas, quem está mais próximo ali, né, não pensa direito. Então, 3 horas da manhã saí para dar um socorro à minha sobrinha. E aí eu fui num determinado hospital ali na Avenida Paralela, no São Rafael, não posso dizer o nome do hospital, mas você deve entender.
Sim.
E aí eu tive que passar por 3 horas da manhã, tive que passar por 2 guaritas para adentrar a área de emergência e urgência. Então, é um absurdo. Quando alguém vai levar alguém numa emergência, é porque a pessoa ali está precisando realmente de um cuidado rápido. Então você ainda tem que parar o carro para passar da cancela, pegar um ticket de estacionamento. Enfim, então uns abusos que tem aqui em Salvador que a gente tem que combater. E eu espero, né, como eu disse a você, espero em conjunto aprovar o projeto, né, contra a guarita do aeroporto, mas também esse projeto que combate, né, a taxa de estacionamento em hospitais na área de emergência e urgência, porque quem vai ao hospital não vai passear. Ele vai dar um socorro a um parente, a um amigo, a um vizinho ou a qualquer outra pessoa, a um ser humano. Então, espero que a gente possa aprovar os 2 projetos para dar o recado à população soteropolitana. E os empresários, que cada dia que passa querem lucrar mais. Né? Não sou contra o lucro, sim, não sou contra o empresário, mas eu sou contra os abusos que têm sido feitos. Inclusive, apresentei também um projeto para combater os preços abusivos em eventos aqui em Salvador, em festas, né, em eventos culturais, porque quando a gente vai num show, né, de um cantor famoso, vamos dizer assim, na Arena Fonte Nova, no Etnoide, enfim, nós percebemos que os valores são muito absurdos. Né? Eu tive num show, num evento na Arena Fonte Nova ano passado, e eu paguei R$12 numa água de 500 ml, imagina, uma água mineral, R$12. Então é um absurdo. Então as pessoas acabam sendo ali constrangidas, extorquidas a pagar o que eles querem. Você não tem uma regulamentação. Então eu apresentei esse projeto agora, há pouco mais de 30 dias, para que a gente possa ter uma regulamentação desses preços abusivos e, mais ainda, de que as empresas que fazem a organização desses eventos, eles possam liberar o consumidor, caso ele não queira comprar essa água de R$12, para que ele possa sair e comprar lá fora, no estabelecimento, que certamente é muito mais barato do que dentro do show, dentro do evento cultural, como agora na feira literária, aqui no centro de convenções. Eu paguei R$9 numa água mineral.
Meu
então,
Deus.
Assim, de 500 ml, você vê que uma água de 500 ml no mercado aí é R$2, é R$1,50, enfim. Então, são preços abusivos que nós temos que combater. Nós temos feito a nossa parte lá na Câmara, apresentado propostas importantes para combater de uma vez por toda qualquer tipo de abuso. O que a gente quer é tirar os abusos e não, né, tirar o lucro. A gente não é contra o lucro dos empresários, mas os preços abusivos nós somos contra. Inclusive, espero também aprovar, ainda não convenci os colegas vereadores e vereadoras a aprovar o projeto da isenção de estacionamento de shopping center. Então, são temas importantes que espero que ainda nessa legislatura a gente possa aprovar para dar esse benefício ao povo de Soteropolitano.
Para você que está chegando agora, nós estamos aqui no nosso Notícia da Rádio Excélsio. Sempre muito bom ter sua companhia, conversando com o vereador Anderson Leal. Ele que é o líder da oposição, e estamos fazendo balanço da nossa Câmara de Salvador, líder da oposição na Câmara de Salvador, também do nosso tabuleiro político. Agora, vereador, também nós estamos em ano de eleição e nos últimos dias, a nível nacional inclusive, Joaquim Barbosa aparenta aí ser o candidato do Democracia Cristã, tá? Todo esse debate em volta disso e a possibilidade, inclusive, do Podemos também apoiar essa candidatura a nível nacional, diz que o Democracia Cristã já procurou o Podemos para fazer essa aliança. Você acha que é uma possibilidade? Você defende esse nome nessas eleições?
Não, realmente tem esse indicativo, essa conversa. Procurei a nossa presidente nacional, a deputada Renata Abreu, para conversar. Não consigo contato ainda, mas ela é sempre recepcionada, então ela é bem atenta a essa questão do Podemos, de atender os vereadores, os deputados do Podemos. Então, certamente ela deve me retornar a ligação para a gente possa conversar e dialogar. Eu sou a favor e sou da base do governo do Estado, do governador Jerônimo Rodrigues, sou da base do presidente Lula. Eu acho que é um projeto que tem dado certo, é um projeto que tem respeitado o povo, a soberania do nosso povo, tem ajudado muito o presidente Lula. A gente tem que reconhecer, né, as dificuldades que o presidente enfrentou diante de um congresso contrário ao presidente. Então, a gente sabe que administrar, você fazer uma gestão que você não tenha a maioria do Congresso Nacional é muito difícil. Mesmo assim, o presidente tem aí feito um trabalho importante. Espero que o Podemos possa refletir e que a gente possa apoiar o presidente Lula e aqui na Bahia também, né, o nosso governador Jerônimo Rodrigues, para que a gente possa avançar cada vez mais. A Bahia tem dado certo, nós temos aí feito obras importantes aí por toda a Bahia, inclusive Salvador, né, nós temos aí um exemplo, eu tive a semana passada nas obras do VLT, né, e aí atualizando como é que está o avanço das obras do VLT. Então, assim, fantástico, João Tran, o que eu vi é coisa de outro mundo mesmo, né, e porque não é só aquela obra do treino ali no VLT, nós temos obras esportivas, nós vamos agora, não poderia nem falar, mas agora em junho nós vamos aí inaugurar a primeira pista de skate profissional da Bahia, obra feita pelas obras do VLT, consequência das obras do VLT no subúrbio ferroviário, ali mais precisamente na Praia Grande. Então, assim, ele beneficia não só o trem especificamente, mas são projetos sociais. Então, assim, a macrodrenagem, se você for perceber, se a população tiver esse conhecimento das obras de macrodrenagem que está sendo feita ali na suburbana, então vai chover e não vai ter aqueles alagamentos. Então, são obras que acabam ficando à mercê, né, da grandiosidade do VLT, mas nós temos que colocar isso para a população. Então, o governo tem avançado cada vez mais. O metrô que vai chegar no Campo Grande daqui uns dias, né, a nova rodoviária, enfim. Então, nós temos avançado muito. Espero que o Podemos possa refletir, né, e que a gente possa continuar aí apoiando. E é independente do Podemos apoiar ou não, mas o vereador Anderson Leal, né, apoia o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Lula para a gente avançar cada vez mais no Brasil e na Bahia.
Então, o senhor está convicto também da eleição dos dois, né? De Lula e de Jerônimo, mesmo sendo um cenário que está bem arriscado, bem pau-pau, um empate. Pelo menos nas pesquisas mostram isso atualmente, né?
Olha, João Tran, na realidade não existe eleição fácil. Toda eleição tem sua peculiaridade, toda sua eleição tem as suas dificuldades. Mas eu digo aqui com toda tranquilidade, nós vamos vencer aqui na Bahia no primeiro turno. Isso eu digo, João Tran, pelo trabalho que tem feito o governador Jerônimo Rodrigues, pelo reconhecimento da população pelo trabalho desenvolvido pelo governador e por eu estar andando. Eu sou do interior, sou de Juazeiro, na região norte do estado. Eu tenho viajado a alguns municípios aí da Bahia, inclusive esse final de semana eu estive ali na região de Irecê, passei ali por Canarana, passei ali por Barra do Mendes, estive em Piatã também, ali na Chapada, né? E vejo que as pessoas reconhecem o trabalho do governador Jerônimo Rodrigues, do PT especificamente, e não tenho dúvida nenhuma que nós vamos vencer no primeiro turno aqui na Bahia. E claro, o cenário nacional já é um cenário mais é complicado, a gente reconhece isso, mas acredito que a força do presidente Lula ainda é muito forte, principalmente no Nordeste. E o Nordeste, mais uma vez, vai dar a vitória do presidente Lula, a diferença que a gente precisa para a gente avançar mais 4 anos aí na presidência da República. Então, acredito nas vitórias do presidente Lula, no governador Jerônimo, e mais enfaticamente, nós vamos vencer o primeiro turno aqui na Bahia.
Vereador, muito obrigado, viu? Um ótimo dia, sempre bom conversar com você, entender o que está acontecendo nesse tabuleiro todo, porque assunto não falta, né?
Verdade, Jota. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição aí, e parabéns aí pelo trabalho, tenho acompanhado aí o seu trabalho.
Obrigado.
De forma profissional e pessoal também, viu? Parabéns aí, você tem aqui um cara que acompanha muito o seu trabalho, que é, posso dizer, seu fã também.
Ah, nada disso,
velho. E parabéns aí, que Deus lhe abençoe cada vez mais. E estamos aqui à disposição para que a gente possa prestar conta do nosso mandato, para que a gente possa fazer com que as pessoas entendam a importância de ter um vereador atuante, de ter um vereador que faz uns projetos importantes. E reconhecer também, né, a parceria da população nessas atividades. Muito obrigado aí pela oportunidade, que Deus abençoe as pessoas que nos ouvem e nos assistem.
Super um rápido intervalo e voltamos já, viu? Com muito mais papo por aqui, muito mais informação. Na volta, nós vamos falar, entrar nesse clima do sextou. Vamos conversar com Lelo Filho, ele que vai nos contar sobre a última apresentação de Fanta e Pandora, bofetada, teatro aqui no nosso Notícia. É já, fique com a gente.
Você está ouvindo É Notícia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Esse é o Senhor FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Estamos de volta com nossa notícia e agora falando sobre uma coisa ótima. Nesse final de semana, Fanta e Pandora estão novamente com a gente, esse clássico do nosso teatro. Para isso, Lelo Filho está aqui conosco. Lelo, é sempre um prazer, um privilégio conversar com você. Muito obrigado, viu, por estar aqui em nossa notícia.
Bom, o privilégio é meu, a alegria é minha de estar aqui no É Notícia para falar de arte, de teatro, é sempre muito bom. Agradecer por esse espaço e esse bate-papo, que com certeza vai ser ótimo. Falar da despedida, né? A gente está se despedindo desses personagens que a gente ama tanto fazer, que existem há 38 anos, a companhia está entrando daqui a pouco nos 40 anos. E esses personagens da Bofetada, né, viraram um espetáculo à parte, né, um recorte da Bofetada. E a gente está se despedindo nesse sábado agora, a última apresentação. Pela boa notícia também que a gente já está ensaiando outra peça, então os personagens saem de cena agora para entrar em cena outros personagens.
Esse que já é um clássico bom, que sempre se renovando, já há 38 anos, como você muito bem comentou. É um desafio, imagino, manter um clássico, mas sempre atual. Como é um pouco desse trabalho também?
É, assim, a história da companhia, que são quase 40 anos, a partir do dia 11 de junho, né, ou seja, menos de um mês, a gente entra no 40º ano da Companhia Baiana de Patifaria, com 9 peças do repertório, né? Então, assim, a gente passeou um pouco por vários gêneros de teatro, do teatro de esquete, a comédia musical com Noviças Rebeldes, com direção de Wolf Maia, teatro de esquete que a gente teve tantos diretores, né, Paulo Dourado, Hebe Alves, Luiz Marfus, Rita Semani, Fernando Guerreiro, né, grandes nomes do teatro baiano. Passamos pelo drama também, através dos Capitães da Areia, né, com direção de Fernanda Paquelê, Ciricutico, que era uma farsa, uma história com início, meio e fim, escrita por mim, por Vinícius Moraes, dirigida também por Paquelê. A Vaca Lelé, um infanto juvenil, musical para todas as idades, 3 em 1. Enfim, a gente passou por vários momentos, né? Mas o carro-chefe sempre foi a Bofetada e esses personagens que saíram desse espetáculo: Fanta Maria, Pandora Luzia e Paloma. E, assim, eu já me despedi muito de Fanta Maria, muitas vezes, porque a companhia produziu essas 9 peças. Então, em vários momentos da minha vida, eu estive fazendo Fanta Maria, depois tive que me despedir, aí ia fazer outra coisa. Mas agora é um momento da gente realmente estar se despedindo de vez, porque a gente está ensaiando outro espetáculo. Vem aí a 10ª montagem da companhia, que estreia em julho. É, A Vida é um Cabaré. E a gente está preparando, assim, com muito carinho, com muito amor. É uma nova comédia, é uma comédia musicada, né? Não é uma comédia musical, é uma comédia musicada, porque ela tem músicas dentro, mas ela não se torna necessariamente um musical. E vamos contar uma história muito bacana, assim, sobre esse momento que o Brasil, que o mundo vive, né? Dessa falta de atenção com a cultura, com a arte, esses momentos difíceis que a gente vem atravessando, principalmente pós-pandemia, de investimento, de uma política cultural mais forte, né? Mais contínua também, para ajudar os artistas, para ajudar todas as artes que, né, que todos nós, de certa forma, acabamos consumindo, mas não entendemos como isso acontece. A gente precisa entender, assim, o público que está me ouvindo aqui agora não imagina a dificuldade que é para um artista entrar em sala de ensaio e estar preparando um espetáculo. Então, são os apoios que a gente precisa, são os patrocínios que a gente precisa, as leis de incentivo que a gente precisa. A peça nova vai falar um pouquinho disso, dos bastidores, mas através do humor.
E o que esperar, inclusive, dessa peça nova, né? A Vida é um Cabaré. Tem já uma previsão, mais ou menos, de quando ela deve sair? Ou está ainda em fase de elaboração, de estudo também? E logo mais a gente poder dar essa notícia boa para os nossos ouvintes.
A gente está numa fase muito gostosa do teatro, que é quando a gente reúne a equipe, né, o elenco. Além de mim, né, que estou no elenco e também sou um dos autores, junto com o Vinícius Moraes, escrevemos esse texto. Estamos em cena eu, Rodrigo Vila e Maurício Martins, que estão em Fanta e Pandora. E nos juntamos agora a João Vitor Sobral e a Daniel Marques, que além de ator, também é diretor do espetáculo. Então, a gente está nesse processo, que é uma fase muito gostosa do teatro, que é quando você senta e vai destrinchar o texto, né? Cada vírgula, cada pausa, cada exclamação, cada interrogação. E agora a gente está levantando, né? Em teatro a gente diz assim, é o trabalho de mesa, quando você analisa o texto e os personagens. Depois você começa a levantar, que é quando você começa a marcar dentro da cena, né, o que os personagens estão fazendo, como eles estão, né, se portando ao dar o texto. É uma fase muito bacana de criação, aí vem cenário, aí vem figurino, aí vem caracterização. E em julho, dia 24 de julho, a gente estreia A Vida é um Cabaré no Teatro César Casabranca, no Caminho de Areia, que é um teatro maravilhoso que a cidade tem. Muita gente que mora na Cidade Alta não conhece esse teatro, mas fica ali no Largo do Papagaio, na avenida principal da Cidade Baixa, ali da Península Itapajipana, que é o Caminho de Areia. Fica ali em frente ao Largo do Papagaio, tem um estacionamento gigante, um teatro muito confortável, tanto para nós artistas quanto para o público. E aí a gente está muito feliz porque é uma parceria, na verdade, é um edital chamado Chamadão das Artes, da Fundação Gregório de Matos, Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Salvador. Foi um edital que a gente ganhou no ano passado. E agora estamos, assim, quase entrando na reta final, porque faltam só 2 meses. E aí tem muito trabalho pela frente, mas a gente está muito feliz que vamos estrear um espetáculo novo. A 10ª montagem no 40º ano da Companhia Baiana de Patifaria. Isso é muito significativo.
Verdade. Quem ganha é a gente, com certeza, com mais alegria, com mais críticas construtivas, como vocês fazem tão bem. É um dos seus DNAs, inclusive, né? De todas as produções de vocês, é colocar a gente para pensar e muitas vezes, inclusive, de tom leve, mas com a crítica chegando. O que vocês percebem de poder que esse panorama pode gerar?
Eu acho que, assim, o teatro, eu acho que a arte em geral, eu falo assim, todas as artes, de certa forma, elas provocam algum tipo de modificação, né? Ninguém sai imune a um espetáculo de teatro, a um show musical, a um espetáculo de dança, a uma exposição, a um concerto, né, de música clássica. Eu acho que as pessoas, de certa forma, elas entram com uma atmosfera e elas saem diferentes, modificadas de alguma forma. O nosso teatro, a forma que a gente faz teatro, que a gente entende teatro, é que através do humor é muito poderoso para você falar de coisas muito importantes, para você falar de... Nas entrelinhas ali da brincadeira, do texto, né, você consegue criticar um pouquinho o que está acontecendo no dia a dia, não só no Brasil, não só em Salvador, não só na Bahia, mas no mundo inteiro, assim. Então, várias situações que a gente já passou, já atravessou, né, a bofetada, por exemplo, esses personagens que a gente está fazendo, eles atravessaram eras, né? Governos, políticas, escândalos. Então, tudo isso vai sendo inserido de uma forma crítica, mas extremamente bem-humorada, porque através do humor a gente acha que a gente consegue fazer as pessoas realmente pensarem, refletirem e talvez modificarem suas ideias, suas opiniões. Não é o objetivo final, mas é uma forma também da gente colaborar, né, com a transformação de nossa plateia. E a gente vai pegando gerações. Os nossos espetáculos atendem a todas as gerações. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos assistem. Então é um espetáculo para a família sempre. A gente está sempre fazendo para a família inteira.
Para você que sintonizou agora, nós estamos conversando com Lelo Filho sobre a bofetada, sobre o teatro baiano, tudo de bom no nosso papo, tudo de melhor se encaixa no nosso texto aqui do nosso É Notícia. Principalmente, fã do Pandora, é uma alegria, um improviso também, uma genialidade. Acaba que cada peça sai com um DNA, cada apresentação sai com um DNA diferente, né? Então até quero perguntar do que esperar dessa última participação de Fã do Pandora agora neste sábado, mas sei que tem um quê de surpresa também, né?
Ah, eu acho que vai ser uma noite muito emocionante, assim, no último sábado que a gente fez agora, com o Teatro Cheio, o Teatro Módulo, onde a gente está em cartaz, a gente teve uma casa cheia e a gente teve na plateia os dois atores que estão fazendo parte do novo espetáculo. Eles estavam na plateia assistindo, no final a gente convidou para vir ao palco, para apresentá-los ao grande público. Então, assim, a emoção já começou ali, né? O nó na garganta já vem. A gente já sabe que a gente se despede de Fã do Pandora, mas que, sei lá, mais lá na frente a gente pode remontar, até por conta disso que você falou. São espetáculos que são, através do improviso, através da brincadeira, a gente consegue renovar, oxigenar eles sempre. Então, são personagens que podem voltar, sei lá, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, eles podem voltar. Mas nesse momento, eu acho que é um momento de despedida, de muito carinho por esses personagens, pela história que eles têm no teatro baiano, no teatro brasileiro. Mas é muito bom também poder estar em sala de ensaio construindo novos personagens, uma nova história para contar para o público que já acompanha a gente. Então, esperando todo mundo, sábado agora, às 19h, última sessão de Fanta e Pandora. Os ingressos estão bastante já vendidos, então, assim, se você ainda não adquiriu o seu, corra e garanta, porque a gente com certeza vai ter uma casa cheia de novo. E esperando todo mundo para essa saideira. Com certeza surpresas vão acontecer, né? Já alguns sábados a gente tem Shakira invadindo, né? Shakira veio ao Brasil e ela parece que ela gostou tanto da Bahia que ela foi ficando, e aí todo sábado ela dá uma aparição. E cada dia que ela aparece também vem uma novidade, né? Essa semana ela entrou com a bola da Copa do Mundo, né? E aí a brincadeira foi toda sobre a Copa. Então é isso, venham se divertir, tragam a família inteira. Muita gente perguntando nas nossas redes sociais a partir de que idade, né, as crianças podem assistir. As crianças amam o espetáculo, amam participar, amam interagir, né? A plateia é a terceira personagem, né? Além de Fanta e Pandora dando uma aula, a sala de aula é a plateia. Então, tragam as crianças a partir de 5 anos, vai ser maravilhoso ter todo mundo lá, a família inteira, para essa despedida que... Em breve, agora, a gente vai se dedicar ao cabaré. A vida é um cabaré.
E Fanta e Pandora deixa essa emoção em todos os baianos como um todo. Faz parte um pouco de nossa história também. E um desses momentos de emoção, inclusive, nessa temporada, foi também Frank Menezes, né? Que foi um desses principais criadores desse processo, esteve lá presente.